ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, sol com nuvens, a temperatura é de 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016. Ocupações avançam. Estudantes da UFMG ocupam unidade no campus Pampulha. No estado, número de escolas ocupadas também aumenta. Com ocupação, sem Enem. Ministro da Educação, Mendonça Filho, ameaça recorrer judicialmente para garantir realização de provas do Enem em escolas ocupadas. Cunha na cadeia, mas por que só agora? Juristas discutem o pedido de prisão do ex-deputado meses após denúncias contra ele. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Estudantes ocupam o CAD, Centro de Atividades Didáticas 1, no campus Pampulha da UFMG, desde a noite dessa quarta-feira. O movimento é organizado por estudantes de cursos como farmácia, ciências biológicas e veterinária. As atividades no prédio foram transferidas e parte das aulas no início da manhã foi cancelada. Confira mais na reportagem de Gabriel Martins.
Os estudantes reuniram a comunidade acadêmica hoje pela manhã para debater os rumos da ocupação e a PEC 241, que restringe os gastos públicos por até 20 anos. O principal objetivo da manifestação é impedir o avanço dessa proposta de emenda, que pode comprometer os investimentos em áreas como educação e saúde. Entre os estudantes, a maioria dos que se pronunciaram na reunião é favorável ao movimento. O aluno de farmácia da UFMG, Marcos Felipe Souza, foi surpreendido ao chegar no prédio e encontrar as atividades canceladas. Ele é favorável à ocupação e defende a mobilização dos estudantes.
A gente tem que se organizar, porque, querendo ou não, as medidas que o governo tem aprovado, eles afetam nós, estudantes. Inclusive, nós estamos estudando e quem vai ingressar agora no mercado de trabalho. E eu estou achando muito interessante que eles estão fazendo de uma forma muito organizada, deixando ambos os lados falarem.
A ocupação foi decidida ontem em uma assembleia de 100 com entidades de base representantes dos cursos que têm aula no prédio, como ciências biológicas, medicina e farmácia. De acordo com os ocupantes, a assembleia reuniu 200 pessoas. Os estudantes passaram a noite no prédio e estão realizando discussões sobre política, a PEC 241 e movimentos sociais. Os membros da organização do protesto escolheram não se identificar. Uma estudante de ciências biológicas explica por que escolheram ocupar o CAD 1.
A nossa luta é pela retirada de direitos, pelos ataques à educação, à saúde, ao serviço público gratuito de qualidade. E o momento mais propício que a gente conseguiu uma assembleia unificada com outras entidades de base para que ela fosse democrática e representativa foi esse, da assembleia de ontem, que teve um quórum de 200 pessoas e aí a gente votou e ocupou o CAD, porque é um centro de atividade que tem aula. Então, é uma forma de a gente mostrar que a gente está em greve estudantil. E o CAD, porque é o prédio que reúne as disciplinas cujas entidades de base chamaram a assembleia de ontem.
A possibilidade de um movimento entre os professores ainda está em discussão. A organização da ocupação está em diálogo com os docentes do CAD 1 e com a pró-reitoria de assuntos estudantis. O professor do Departamento de Zoologia da UFMG, Almir Pepato, estava presente nas discussões da manhã de hoje e afirma que ainda não há posicionamento oficial da classe.
E nós ainda não tivemos uma assembleia oficial. Já houveram, no entanto, algumas assembleias autoconvocadas dos professores e algumas delas superaram mais do que uma centena de docentes presentes. Nessas assembleias, os professores já demonstraram uma profunda preocupação e um repúdio em relação à PEC 241 e que existe um desejo, pelo menos por uma fração dos professores, principalmente por esses professores que se fazem representar nessas assembleias autoconvocadas, de que é necessária uma mobilização. A gente aguarda, no entanto, que exista um chamado da nossa associação para uma assembleia.
A organização afirmou não ter estimativas do número de alunos ocupando o CAD 1. Outras duas universidades federais mineiras têm ocupações de alunos contra a PEC 241, a UFVJM, nos campos Janaúba e Diamantina, e na UFV. Repórter Gabriel Martins.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou ontem que se até o dia 31 de outubro não for realizada a desocupação das escolas em que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser realizado, as provas vão ser suspensas nesses locais e uma nova data será agendada. O ministro afirmou que respeita o direito de protesto, mas que ele não deve interferir no direito de estudar. Nesse sentido, Mendonça disse que a Advocacia Geral da União vai estudar medidas contra os alunos que participam das ocupações, caso eles não saiam a tempo.
Caberá à Advocacia Geral da União avaliar, do ponto de vista jurídico, a responsabilidade civil decorrente dos prejuízos causados ao Estado, porque se mantiver a situação atual, o Estado terá que arcar com custos de cerca de 8 milhões de reais para a realização de uma nova prova para o atendimento dos jovens que não puderam realizar ou que não venham a poder realizar, se submeter à prova do Enem, tendo em vista as ocupações. É por isso que eu apelo ao bom senso para que o Enem possa transcorrer em todo o Brasil num clima de absoluta normalidade e tranquilidade.
O ministro não indicou uma data para a realização deste segundo exame para os estudantes afetados pelas ocupações, mas afirmou que seria a tempo de garantir a participação deles no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Segundo o Ministério da Educação, 181 unidades de aplicação de provas estão ocupadas, o que afetaria 95 mil estudantes do total de 8.627.248 inscritos no exame. As declarações do ministro Mendonça Filho, que fez um apelo para que os estudantes ocupem, repercutiu entre aqueles que estão participando das ocupações. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em Minas Gerais afirmou que aceita negociar com o Ministério da Educação a desocupação dos locais de prova. Nós temos mais informações ao vivo com João Vitor Simão. Boa tarde, João Vitor.
Boa tarde, Vinícius. Pelo menos 6 locais de prova do Enem 2016... estão ocupados por estudantes, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. Os estudantes protestam contra a medida provisória que reformula o ensino médio e contra a PEC 241, que limita os gastos públicos do Brasil, os dois projetos que estão em tramitação atualmente no Congresso Nacional e que são de responsabilidade do governo de Michel Temer. Ao todo, em Minas Gerais, são 8 escolas estaduais e 7 campi de institutos federais ocupados, segundo a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O ministro Mendonça Filho quer que os estudantes deixem os locais onde serão aplicadas as provas do Enem até o fim do mês. Isso porque, segundo ele, não há infraestrutura logística para a transferência dos testes para outros lugares. A vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em Minas Gerais, Bruna Helena Fagundes, afirmou que a intenção dos protestos não é prejudicar os estudantes que vão fazer Enem e que o movimento está aberto a negociações.
A gente tem que negociar, porque assim, a galera também não vai desocupar. Então a gente tem que, por exemplo, negociar um local para esses estudantes ficarem dentro da escola, pelo menos uma comissão básica de segurança que vai ficar em alguma parte, e todas as ocupações vão ter que ser negociadas individualmente, mas todas elas estão abertas à negociação. Ninguém está nem um pouco interessado em impedir que o Enem aconteça.
No entendimento da UBS, a medida provisória que modifica o ensino médio foi elaborada sem a participação dos movimentos educacionais. E a PEC 241 ataca os direitos sociais no Brasil ao congelar os gastos com educação. A vice-presidente da UBS em Minas, Bruna Helena Fagundes, critica as medidas do governo de Michel Temer.
A gente acredita que essa proposta é para disputar esses jovens para entrarem na universidade, assim como o corte que vai tirar o FIES, que vai tirar o ProUni, e que vai só afastar mais esses jovens de terem um futuro, sem falar que é uma reforma do ensino médio, que precisa um ensino tecnólogo, que vai fazer o jovem virar só mais um apertador de parafuso, principalmente os meninos dos institutos federais.
A adesão a essas ocupações, no entanto, varia de escola para escola. Enquanto a escola estadual Professor Ricardo Souza Cruz, na região noroeste de Belo Horizonte, está com as atividades totalmente paralisadas, a escola estadual Governador Milton Campos, mais conhecida como Estadual Central, aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, apenas 25 estudantes aderiram ao movimento, segundo a secretaria da instituição. As atividades no colégio seguem normalmente. A presidente da União Colegial de Minas Gerais, Kécia Teixeira, conta que os estudantes promovem atividades de mobilização política dentro dos colégios.
A gente tem atividades de formação artística, né? Esses professores de filosofia estão dando aula de graça, muita aula sobre o que é a PEC, estudo sobre a cultura nacional hoje, né? China, né? De teatro também está tendo muita, né? Assembleia, né? A gente, inclusive, os professores que dão aula, né, sobre democracia, o que significa democracia hoje no Brasil, várias coisas nesse sentido.
Ao todo, segundo a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, até amanhã desta quinta-feira são 769 colégios e campi de universidades e institutos públicos de ensino ocupados em todo o país, sendo a grande maioria, 688, somente no estado do Paraná. Em uma nota enviada ao FMG Educativa, o Ministério da Educação disse que a limitação dos gastos públicos proposta pela PEC 241 reforça o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas e que a proposta de reforma do ensino médio foi construída após anos de debate com a sociedade brasileira e vai ajudar a superar os resultados que o Ministério considera desastrosos do ensino médio atual. Já a Secretaria de Estado de Educação respondeu apenas que respeita e apoia as movimentações da juventude. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, João Vitor Simão, pelas informações. Desde ontem, os estudantes que vão prestar o Enem já podem acessar o cartão de confirmação das provas, que traz o número de inscrição, data, local e horário de realização, opção de língua estrangeira, necessidade de atendimento especializado ou específico, quando houver, além da indicação de solicitação de certificação do ensino médio, se for o caso. A consulta pode ser feita no site do Enem, enem.inep.gov.br, ou no aplicativo para smartphones ou tablets. O acesso é feito por meio de CPF e senha. 68.907 atendimentos especializados foram deferidos para o Enem 2016 para pessoas com deficiência, de acordo com a solicitação feita no ato da inscrição e com as regras do edital. Essas pessoas vão ter direito a tempo adicional de até 60 minutos em cada dia de realização do exame, mediante requerimento específico disponível em sala de provas. 101.902 estudantes vão ter atendimento específico. São gestantes, sabatistas, idosos, lactantes e classes hospitalares. No entanto, esses candidatos não vão ter tempo adicional. 407 estudantes solicitaram a utilização do nome social. O presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar o projeto Escola Sem Partido, Marcos Rogério, do DEM, de Rondônia, indicou o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, para ser relator do texto. Flavinho é missionário da Igreja Católica e da comunidade Canção Nova. Os três escolhidos para vice-presidentes da Comissão Especial são o pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, Lincoln Portela, do PRB de Minas, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. A proposta quer criar regras para proibir uma suposta doutrinação ideológica por parte dos professores para com os alunos.
De olho na cidade.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai decidir qual tese vai orientar todos os processos relativos ao funcionamento do Uber em Minas Gerais. Isso será possível porque um usuário provocou um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, os vários processos que já existem vão ser avaliados a partir de uma única tese para decidir se o funcionamento do aplicativo deve ser submetido à legislação municipal de Belo Horizonte e às regras do Código de Trânsito Brasileiro. E a Justiça liberou a aplicação de multas por farol desligado nas estradas em que houver sinalização clara sobre a necessidade do farol. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com isso, os órgãos de trânsito podem retomar a fiscalização. A cobrança estava suspensa por decisão judicial desde setembro. O valor da multa é de R$ 85,13.
Trânsito.
A lentidão na Avenida do Contorno com a Raja Gabalha no sentido Savassi. Também na Raja, a trânsito lento no sentido centro entre Contorno e Hospital Madre Teresa. Na Barbacena com Amazonas também há trânsito intenso. Mesma situação na Avenida Nossa Senhora do Carmo com Contorno no sentido bairro. Agora, 12h47, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a coluna Gênero e Feminismo.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h48.
Internacional.
Último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos é marcado, mais uma vez, por troca de acusações entre Hillary Clinton, dos democratas, e Donald Trump, dos republicanos. Hillary chamou Trump de fantoche do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Trump se referiu à concorrente como mulher desagradável. Ele também tentou desqualificar denúncias de mulheres que se sentiram ofendidas por suas declarações. Em seu entendimento, elas são falsas e só querem a fama. As eleições dos Estados Unidos estão marcadas para o dia 8 de novembro.
Economia.
O Banco Central baixou os juros básicos da economia de 14,25% para 14% ao ano. A decisão já era esperada por analistas financeiros, que previam o corte dos juros a partir deste mês. Em comunicado, o Comitê de Política Monetária afirmou que a reversão da alta de preços de alimentos ajudou a segurar a inflação de forma mais favorável que o esperado. A última vez em que a taxa tinha sido reduzida foi em outubro de 2012. Mesmo com a redução de preço anunciada pela Petrobras, a gasolina em Belo Horizonte subiu em uma semana. Segundo o site Mercado Mineiro, que monitorou preços em 130 postos de BH e região metropolitana, o preço médio da gasolina subiu 0,45% entre o dia 10 e o dia 17. Entre os postos da capital é possível encontrar o litro por R$ 3,357 até R$ 3,999, variação de 19,12%. Na última sexta, a Petrobras anunciou redução no preço da gasolina de 3,2% e do diesel de 1,8%, o que poderia representar uma baixa de até 5 centavos caso fosse passado integralmente o reajuste para o consumidor. A pesquisa completa com os preços por posto está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
Meio Ambiente.
Multa de R$ 122 milhões contra a Samarco é confirmada pelo Copan, o Conselho Estadual de Política Ambiental. A decisão referenda a penalidade dada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente devido ao rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro do ano passado no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Os rejeitos minerários foram levados para os rios Gualaxo do Norte e Doce até chegar ao mar no Espírito Santo. Ainda em razão do rompimento, sérios danos à saúde e à vida humana foram observados. A empresa pode ter penalidades maiores caso não pague a multa.
Gênero e feminismo.
Enquanto no Brasil cresce a mobilização de estudantes que ocupam escolas e universidades contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio, o movimento feminista Ni Una Menos, da Argentina, levou para as ruas milhares de mulheres em Buenos Aires, no Uruguai, no México, na Bolívia, no Chile, Nicarágua, Honduras, Porto Rico e em Paris, na França. Elas repudiaram publicamente o feminicídio e também planos de ajuste na América Latina. Tendo como pano de fundo esse cenário, a coordenadora do NEPEM UFMG, Marlise Matos, avalia a mobilização das mulheres brasileiras e a intensa mobilização das feministas latino-americanas. a conversa com a jornalista Soraya Fidelis. Você confere agora na coluna Gênero e Feminismo, desta quinta-feira.
Bom dia, professora Marlise Matos. Estou eu de volta à coluna Gênero e Feminismo. E nessa quinta-feira vamos falar da paralisação geral das mulheres que ocorreu ontem na Argentina, convocada pelo movimento feminista Ni Una Menos para denunciar o feminicídio naquele país e também combater os planos de ajuste na América Latina. Temos também, né, Marlise, as manifestações que ocorrem aqui no Brasil contra a PEC 241, com a segunda votação prevista para a próxima segunda-feira na Câmara em Brasília. Marlise, como você está vendo essa mobilização das mulheres aqui e a intensa mobilização das mulheres na Argentina?
Olha, Soraya, primeiro, muito bem-vinda. Eu fico admirada, fico feliz de observar nossos companheiras, nossas amigas, né? Eu tenho várias amigas na América Latina e fico muito feliz de vê-las se organizando para tentar fazer esse repúdio público, né? E foram milhares de mulheres que acorreram às ruas no Chile, sabe, em Honduras, na Nicarágua, no México, na Argentina, né? Que deflagrou esse processo. E eu espero, sinceramente, né, que a gente consiga se mobilizar aqui também, pelo menos nesse dia 24, fatídico da votação dessa PEC da destruição aí do futuro brasileiro, né, a gente consiga se organizar, nós mulheres, porque de fato nós vamos ser as principais prejudicadas quando essa PEC for colocada em prática. Recentemente estive num evento que eu falei exatamente sobre isso. Uhum. Eu acho que as mulheres são, sem dúvida nenhuma, por dois motivos muito simples, Soraya, as mais prejudicadas e as que vão mais sofrer das dramáticas e drásticas consequências da aprovação dessa PEC. Primeiro, porque são as principais trabalhadoras dessas áreas, né? São as trabalhadoras do SUS, que são as principais trabalhadoras do SUAS, né? O Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. São infinitamente, a imensa e gigantesca maioria das nossas escolas, né? De ensino fundamental, de ensino infantil, de ensino, o cenário é um pouquinho diferente mais no ensino superior, mas infelizmente são as mulheres também as trabalhadoras da educação e gestoras educacionais, e portanto assim, também são os públicos prioritários dessas políticas todas, né? As mulheres, sem dúvida nenhuma, são as principais beneficiárias dos programas de assistência social. A gente sabe que no Brasil, hoje, a gente já tem quase 40% dos nossos domicílios com apenas uma mulher provedora desse domicílio. Milhões de lares. A gente não está falando de pouca gente. Nós estamos falando, Soraya, de um volume muito expressivo de mulheres. São as mulheres que são beneficiárias do Bolsa Família, são as mulheres que são beneficiárias do PPC, né? São mulheres que são beneficiárias do PET, das políticas de assistência social, que esse governo ilegítimo quer congelar pelos próximos 20 anos. Então, assim, é verdadeiramente assustador que alguém sã consciência imagine que você vai promover equilíbrio fiscal, né, e acerto das contas públicas, simplesmente inviabilizando as políticas sociais, né, deixando intocados aí fenômenos e elementos que são, como todos os economistas de bom senso desse país têm destacado, né, chamado a atenção, deixando intocada a questão da tributação e da queda da arrecadação e, por sua negação, empalada a taxação das fortunas e das pessoas de fato ricas, que não só não pagam impostos, mas são inadimplentes, não toca também no serviço da dívida, nos juros, né, que são extorsivos, e não faz uma auditoria pública dessa dívida, para que a gente possa entender, de fato, para onde vai a riqueza desse país. Uhum. Então, infelizmente, as mulheres estão se mobilizando muito pouco aqui, Soraya. Essa é a minha preocupação.
Marlise, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, agora, nesse cenário de mobilização, nós temos hoje, inclusive, aqui na UFMG, os estudantes ocupando o CAD1 no Campus Pampulha, já a ocupação na Universidade Federal de Viçosa, no Vale de Jequitinhonha. Como que você vê esse horizonte aí que se desenha, né? Tendo em vista a votação da PEC 241 na segunda-feira, mas também nos próximos tempos, né?
Essas ocupações sendo que é a única saída possível para esse impasse, né? É a pressão popular, nas ruas e esses jovens ocupando as escolas. Eu, por uma estatística da Frente Brasil Popular, parece que já tem no Brasil todo mais de 600 escolas, tanto secundaristas quanto agora também as universidades. Assim, eu acho que não tem outra maneira, né, Soraya, de dizer, dar uma resposta, né, para um projeto tão absurdo, né, tão ameaçador e colocando em risco o futuro mesmo, né, dos nossos jovens e o futuro da nossa universidade pública.
Tudo é muito grave que está acontecendo no Brasil.
Pois é, Marlise, a gente vai ficar aqui na coluna, aqui também na Rádio UFMG de olho, né? Vamos ver o impacto, então, dessas mobilizações na segunda votação, já que na primeira foram 366 votos a favor e apenas 111 contra. E você volta, então, Marlise, a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Tá combinado, né?
Combinado, Soraya, combinadíssimo.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 57, a gente vai para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco, os juristas comentam a prisão de Eduardo Cunha.
Jornal UFMG.
Estamos no horário de verão. Confira a hora certa.
414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
E aí, amiga? Já sabem quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Jornal UFMG. Política.
Um dia após ser preso, o ex-deputado Eduardo Cunha passa por exames de corpo de delito no IML, Instituto Médico Legal em Curitiba, procedimento padrão após prisões. Ele foi preso ontem, é acusado de receber propina do contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. A decisão sobre a prisão foi do juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. Especialistas ouvidos pela reportagem repercutem o pedido de prisão do ex-parlamentar. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações.
Para a prisão preventiva de Eduardo Cunha, o juiz Sérgio Moro acatou os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal. Segundo o órgão, a liberdade do ex-parlamentar representava risco à operação, como também a possibilidade concreta de fuga, uma vez que Cunha teria recursos ocultos no exterior, além da dupla nacionalidade, a brasileira e a italiana. Em nota, a defesa de Cunha afirmou que a decisão de Moro é absurda e sem nenhuma motivação. No entanto, no despacho que determinou a prisão, o juiz Sérgio Moro disse que o poder de Cunha para obstruir a Lava Jato não se esvaziou após a sua cassação. A perda do mandato, segundo o juiz, também seria um motivo de a prisão do ex-parlamentar só ter ocorrido agora, mesmo sem que nenhum fato novo tenha sido apresentado. E após 4 meses do pedido de prisão preventiva solicitado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ainda no despacho, Moro explicou que na época do pedido do procurador, mesmo afastado, Cunha ainda era deputado federal. E a Constituição determina que um parlamentar só pode ser preso em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Para o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Estevão Serrano, a prisão de Cunha representa uma banalização da prisão cautelar no país. Ele explica que as razões apresentadas pelo Ministério Público Federal são de fatos que já ocorreram no passado. Os argumentos usados pelo MPF já configurariam uma punição e não a proteção da Operação Lava Jato. O professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Estevão Serrano, considera que se Cunha cometeu crimes, ele deve ser investigado e somente após a comprovação, condenado.
Polícia, com todo o poder de vigilância que ela tem com a tecnologia atual, tem ônus de apresentar coisas mais consistentes quando queira prender um cidadão. Então eu creio, a meu ver, posso estar equivocado, mas a meu ver não há fundamento para se realizar essa prisão. O que não tem nada a ver com a minha crítica pessoal ao político, à conduta dele, que merece todo o meu repúdio. E também o que não tem nada a ver, que como cidadão, eu acho obviamente que deve ser apurado com rigor todos os crimes que lhe são imputados.
O jurista da OAB Minas, André Mício, por outro lado, concorda com as justificativas apresentadas pelo juiz Sérgio Moro. Para Mício, Cunha não poderia ser condenado em posse de seu mandato, já que na época, pela Constituição, ele só poderia ser preso em flagrante de delito. O jurista entende que, apesar de não haver fatos novos, depois do pedido de prisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, feito há mais tempo, a prisão do ex-parlamentar não é ilegal.
Então, as questões como a existência de dinheiro não declarado no exterior que poderia ser utilizado no caso de uma eventual fuga, o próprio fato de ele e a esposa terem dupla cidadania, o que também facilitaria uma fuga e impediria uma possível extradição, a manutenção do poder político, embora diminuído, mas que ele ainda tem mesmo depois de ter tido o mandato cassado. Então, são circunstâncias que punham em risco a ordem pública, a conveniência da instituição criminal, a aplicação da lei penal, na ocasião em que a prisão foi pedida e que se mantém atualmente.
O professor de Direito da USP de São Paulo, Rubens Bessac, também considera a decisão de prisão em caráter preventivo aceitável, embora na avaliação do estudioso ela fuja da regra. Bessac explica que a regra seria uma análise mais detalhada que comprovasse que o ex-parlamentar é um risco para a operação. Porém, para o professor, há elementos de sobra que mostram que Cunha poderia atrapalhar as investigações da Lava Jato.
Pode fugir de um padrão que é feito. Mas, no caso, é uma criminalidade que está sendo investigada, ela não é julgada ainda, que também foge dos padrões, seja no seu montante, seja na forma como se diz que ela foi feita, tudo é uma investigação ainda. Então, realmente, talvez os temores do ministro Moro sejam fundados e ele tem optado, então, por essa ação um pouco radical, forte, digamos assim.
Também professor de Direito da USP de São Paulo, Daniel Pacheco Pontes, entende que a prisão em caráter preventivo de Eduardo Cunha tem dois requisitos, o risco de fuga e para evitar novos crimes. Apesar de desconsiderar a possibilidade de fuga, Pontes diz que a prisão do ex-parlamentar pode ser embasada em cima da possibilidade de ele ainda estar cometendo crimes.
Eu vejo com muito remoto essa possibilidade de risco de fuga, né? Acho que dificilmente ele fugiria, porque é uma pessoa muito conhecida, né? Seria uma coisa complicada. Então, o que poderia fundamentar essa prisão dele, né, juridicamente, sem nenhum problema, seria o fato de me parece que foi feita essa alegação, né, no meio do processo, não sei exatamente qual foi a fundamentação, mas é que ele estaria cometendo crimes em liberdade, então precisaria ficar preso para evitar a continuidade desses crimes. Então, se isso for demonstrado, a prisão é absolutamente legal, não tem problema não.
O professor de Direito da USP de São Paulo, Daniel Pacheco Pontes, afirma que não há prazo determinado para o tempo de prisão de Cunha, mas que o andamento dos processos da Lava Jato costumam ser rápidos. Pontes explica que a prisão poderá ser revertida, mas que isso só poderá ser feito depois que o ex-parlamentar for julgado. Eduardo Cunha está detido na sede da Superintendência da Polícia Federal e permanece em uma das celas, sem contato com os demais presos. O governo ainda não se manifestou sobre a prisão de Cunha. Repórter Carlos Carmigliati.
Eleições 2016.
Seis vencedores nas urnas do interior de Minas Gerais tiveram os registros de candidatura indeferidos pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Em Antônio Dias, William Robson, Marques Fraga, do PROS, em São Bento Abade, Janete Rezende Silva, do PSTC, em Frutal, Maria Cecília Marte Borges, do PR. Em Guaraciama, Francisco Adevaldo Soares Praz Udem, em Bituruna, Francisco Antônio Pereira, do PP, e em Santana da Vargem, Argemiro Rodrigues Galvão, do PDT. Cabe recurso em todos os casos. Os votos deles passam a ser contados em separado. Agora vamos conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. João Leite, do PSDB, e Calil, do PHS, participaram hoje de debate, os dois, na Seminas, Associação Comercial Empresarial do Estado, às 10 da manhã. Às 7 da noite, João Leite tem uma reunião com lideranças da Regional Leste. Agora, 1h06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG teve produção de Gabriel Martins, Carles Carmigliati, João Vitor Simão e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Aquemin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.